E dialogar com essas pessoas, discutindo primeiro uma coisa que o senador Cristóvão trouxe aqui, que eu acho que é bastante importante, que é a dimensão do ódio, da vingança, como um componente que acaba calibrando a nossa expectativa com relação a esse tema. Se eu acho que não é possível debater um tema como esse, que diz respeito à vida das pessoas, sem paixão, eu acho também que, sem dosar a nossa paixão com a racionalidade necessária, a gente acaba tomando decisões equivocadas. Porque eu entendo fraternalmente as pessoas que são vítimas de violência e que reagem querendo redução, querendo até a vingança. Mas isso não pode ser uma razão de Estado. Isso não pode ser o sentimento que organiza a reação no parlamento, que organiza a relação no Estado brasileiro. Então, eu acho que com essas pessoas a gente precisa dialogar, e dialogar tentando desfazer alguns mitos, alguns boatos, algumas informações truncadas, como aquelas que já foram contraditadas aqui pelos oradores que me antecederam. E eu queria ficar em três pontos que eu acho que são bastante importantes, que eu gostaria de frisar e que já foram, de algum modo, trazidos pelas pessoas que me antecederam. O primeiro é uma ideia de que nós temos no Brasil uma desordem generalizada, uma impunidade, que a redução da idade penal iria incidir sobre ela. Essa é uma ideia que está circulando amplamente na sociedade e que, a meu ver, a gente precisa combater, porque ela não é verdadeira. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. São 500 mil que estão no regime, nas medidas gerais de regime fechado. Quando soma com as que estão cumprindo prisão domiciliar, a gente chega a mais de 700 mil pessoas em cumprimento de diferentes regimes de regime prisional. Só que a gente segue falando de leis mais duras como se o Brasil tivesse uma população carcerária pequena, ou como se a intervenção penal no país fosse uma intervenção penal limitada, o que não é verdade. Então, eu acho que... E essa é uma primeira questão. E aí a gente precisa desassociar a responsabilização com o sofrimento, com a dor e com o castigo físico. Porque eu sei que isso é um processo difícil. A lei que se referia a castigos físicos no que diz respeito à criança e adolescente mostrou um pouco como esse debate é difícil de ser feito no país. Mas a gente, por que a gente está querendo reduzir a idade penal? Acho que essa é uma questão. É porque a gente quer mais responsabilização ou porque a gente quer mais dor? Quer mais sofrimento para esses meninos que praticaram um ato infracional? Essa eu acho que é uma questão que a gente precisa pensar. Se a gente quer mais castigo ou se a gente quer resposta aos delitos. Essa é uma questão que eu acho que é útil para a gente superar um entrave que se criou no debate. Um segundo aspecto é o discurso do medo. O medo, ele não é útil politicamente para debater temas dessa natureza. O medo não é útil para debater temas dessa natureza. Porque o medo, ele nos paralisa e ele interdita a nossa possibilidade reflexiva. Porque o medo, ele é um tipo de sentimento individual que se torna coletivo, que do ponto de vista individual paralisa e, do ponto de vista coletivo, induz certos tipos de dominação muito perigosos. Sempre que sociedades tiveram muito medo, estratégias de dominação se estabeleceram naquelas sociedades e tiveram efeitos muito danosos. O medo não é um bom sentimento para nos acompanhar numa decisão dessa natureza. A gente precisa administrar esse medo, que é sentido individualmente por cada um e por cada uma de nós, diante da constatação de que a violência é real, ela é objetiva na nossa sociedade, ela é percebida de várias formas, não só a violência criminal, que é essa que é mais mediatizada, mas a violência do racismo, a violência do ódio religioso, a violência do sexismo, a violência das fobias LGBT e das violências contra homossexuais no Brasil. Então, a violência efetivamente se generaliza, mas a gente não olha para toda a violência, a gente olha prioritariamente para aquela violência criminalizada, mediatizada. Essa também é uma questão que a gente precisa pensar. Mas o medo não contribui para saídas racionais no nosso debate. E, por último, pensar uma coisa que quem tem posição favorável à redução diz bastante, mas eu acho que diz de um modo, a meu ver, equivocado, que é a questão das vítimas. Por quê? Se fala bastante do sofrimento das vítimas para argumentar a redução. No entanto, eu acho que é importante pensar o seguinte. Em que a redução da idade penal importa em atendimento às vítimas? Porque eu acho que a questão das vítimas é um tema que tem que nos preocupar. Mas não é o castigo contra o autor que aumenta a resposta do Estado à vítima. O debate que tem que ser feito é como a gente amplia a reparação da vítima quando for possível, como a gente amplia a estrutura estatal para que a vítima consiga superar os sucessivos traumas causados pela perda que a violência desencadeou. Então, a redução não incide sobre o tema das vítimas. Então, eu acho que esse é um falso argumento que eu queria trazer para o nosso debate. As vítimas não são consideradas no debate da redução, porque prender... aplicar uma medida socioeducativa ou prender no regime do sistema penal o autor, que, como a gente já disse aqui, é minoritário, é totalmente subsidiário no conjunto dos homicídios e dos crimes violentos praticados no país, não incide sobre o problema das vítimas. Então, eu volto à pergunta para encerrar. É o sofrimento do autor, ou a responsabilização do autor que a gente quer? Qual é a demanda da vítima? É a reparação? É a indenização civil? É atendimento psicológico? É a estrutura do sistema social que possa atender essa vítima? Ou é a prisão do autor? A meu ver, é a possibilidade de que a gente refaça o laço nas comunidades e construa direitos, emancipação, autonomia e empoderamento da juventude que está em jogo. A meu ver, é a discussão sobre o empoderamento juvenil, sobre como se garante direitos para a juventude que está em jogo. Porque, no limite, esse debate aponta para a reflexão sobre a democracia ou não da nossa sociedade. Eu acredito que a sociedade brasileira é uma sociedade democrática e vai se afirmar assim sempre que as instituições puderem contribuir com isso. O Senado Federal, com esse debate, presta uma contribuição a isso e as instituições que estão aqui também. Acho que a redução da idade penal efetivamente não é a saída e esse é o diagnóstico que a gente vai chegando no nosso debate. Muito obrigado.
Portanto, ouvimos aí a fala do Felipe, muito bem colocada, trouxe... conversou com um público que se manifesta de forma responsável e trouxe para uma reflexão, né? Então, vamos ouvir agora o Pedro Paulo, que representa o Conselho Federal das Ordens dos Advogados do Brasil.
Senador Temário Mota, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil agradece mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui junto à sociedade, debatendo os seus rumos, o seu futuro, porque o lugar correto para a discussão dos rumos do país e para os limites dentro dos quais temos que viver hoje e amanhã, é exatamente o Congresso Nacional. Não é na mídia, não é no jornal, não é nas redes sociais. Nas redes sociais a população tem o direito de opinar, mas a decisão final passa por essa casa legislativa que tem o povo nela representado. Daí porque a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre que possível, quer... e registra isso, poder participar das discussões. As audiências públicas têm esse efeito, que é de discutir e ouvir as várias opiniões e vertentes que permeiam a nossa sociedade e, por que não, em algumas vezes, em maioria, mesmo que contrário à opinião da própria instituição OAB, ou às vezes contrariamente àquilo que entendemos, pelo menos, ao que diz a nossa Constituição Federal, mas que nem por isso pode deixar de ser ouvido e observado, porque é a maioria da população brasileira, ainda que pontualmente. Portanto, essas audiências públicas contam sempre com o beneplácito e da Ordem dos Advogados do Brasil, motivo pelo qual reitera os seus agradecimentos e presta sua homenagem a essa casa por poder participar de mais essa audiência pública para tratar de um assunto tão relevante. O Conselho Federal da OAB já há muito tempo tem posição formada contrária à proposta de redução da maioridade penal. Não é de hoje, não é deste mês, já há vários anos tem posição formada. Mas como nós sabemos reiteradamente, de tempos em tempos, o assunto volta novamente à discussão, principalmente se há algum crime cometido por menor e que vai para o jornal das 8 da noite. Se um crime cometido por menor vai para o jornal das 8 da noite, por óbvio o assunto é requentado, é trazido novamente à baila, e o Conselho Federal tem que formalmente se pronunciar pelo seu pleno, reafirmando aquilo já dito anteriormente, contrária à proposta de redução da maioridade penal. É isso que se está a tratar neste momento. A ideia foi reacesa, estamos aqui novamente discutindo uma proposta que não é nova, mas que há tempos tem recebido opiniões de quem é do ramo, de quem estuda política criminal, de quem estuda política para jovens e adolescentes, de quem é psicólogo, de quem é assistente social, de quem conhece como é a realidade de jovens e quem conhece como é a realidade de política criminal. Todos esses dizem, não há por que se reduzir a maioridade penal. E não há por que por duas vertentes, uma vertente formal e uma vertente material. A vertente formal é que a forma pela qual se pretende atuar, que é modificando a Constituição Federal, encontra limitação na própria Constituição Federal. Nós temos direitos e garantias previstos na Constituição Federal, não exclusivamente no artigo 5º. É uma falácia de dizer que todos os direitos e garantias fundamentais estariam limitados ao artigo 5º da Constituição. Nós sabemos que não é verdade. A Constituição é um bloco normativo com vários direitos e garantias espalhados em seu bojo. A título de exemplo, citamos o direito à anterioridade tributária. Quando se modifica uma lei tributária, você precisa de um certo tempo para que passe a vigir aquela nova legislação. O Supremo Tribunal Federal oportunamente disse que aquilo era um direito fundamental, direito à anterioridade tributária. Ora, isso não está no artigo 5º, não mesmo. Mas o Supremo reconheceu, por óbvio, com muito mais razão, não há que se discutir que o direito à limitação de imputabilidade penal estabelecida na Constituição Federal como sendo de 18 anos, que, aliás, segue a regra e a sugestão da Organização das Nações Unidas. Nós não criamos isso. Isso vem da ONU. Até hoje ainda é assim. A maior parte dos países que integram a Organização das Nações Unidas estipulam o seu patamar em 18 anos. Portanto, é um direito de garantia fundamental previsto na Constituição Federal. Portanto, uma proposta tendente a abolir, limitar ou restringir esses direitos é uma proposta que afrontaria um princípio internacional da vedação ao não retrocesso social, também chamado de efeito clique. Você não pode retirar do ordenamento jurídico um direito fundamental depois de incorporado. Direitos fundamentais somente são incorporados a ordenamentos jurídicos, nunca retirados. Daí porque, e é uma teoria de direitos humanos, direito internacional, você nunca fala em gerações de direitos fundamentais. Academicamente, já se evoluiu para não se falar mais em geração, mas em dimensão. Nós temos dimensões de direitos fundamentais e não mais gerações. Exatamente por isso. Com as dimensões, você vai abarcando novos direitos e os incorporando. Se você fala em gerações, você daria a ideia de que, ultrapassada aquela geração anterior, você teria abolido os direitos fundamentais agregados em uma geração pretérita. Na verdade, você apenas os acresce. Por isso, você fala em dimensões. Portanto, formalmente, a proposta tendente a reduzir a maioridade penal nos parece absolutamente inconstitucional e inconvencional, usando uma expressão que o professor Valério Mazzuoli utiliza, que é o de que também violaríamos preceitos de tratados internacionais de direitos humanos com relação aos quais o Brasil é signatário, que impedem o retrocesso social. Portanto, é inconstitucional, entendemos, essa proposta. Se, e aceita-se isso apenas por hipótese, eventualidade mesmo, amor à discussão, caso venha a ser promulgada uma proposta como essa e se torne menos constitucional, não tenham dúvidas, o Conselho Federal do OAB, um dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal, eminente senador, certamente, por seu plenário, envidará esforço para que seja proposta uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal para ver declarada inconstitucional essa eventual, hipotética e, acreditamos, nunca concretizada, emenda constitucional para reduzir a maioridade penal. Bem, no segundo basilar do motivo pelo qual entendemos não deva ser essa proposta aprovada nessa casa, é de que materialmente o que se tenta fazer com essa redução é reduzir a criminalidade. Não há dúvida de que é isso que se pretende. Não é porque se querem pegar os jovens e mandar para o presídio simplesmente. Há um motivo de que, se você reduz a maioridade penal para 16 anos, você reduzirá a criminalidade, em especial aquela praticada por jovens e adolescentes,
ou por adultos utilizando-se de jovens e adolescentes como ferramenta de trabalho no crime. Materialmente, também é falsa essa premissa. Nós vimos, a despeito do que na reportagem alguns congressistas disseram que seriam 75% dos crimes praticados por jovens e adolescentes, menos de 1% o é. Portanto, menos de 1% dos crimes praticados no país são praticados por jovens e adolescentes. Ou seja, ainda que fosse verdade que reduzindo a maioridade penal para 16 anos, houvesse o condão de evitar que esses crimes acontecessem, o que não é verdade, nós reduziríamos menos de 1% da criminalidade. Qual é a eficácia disso? Nenhuma.